Muito bem, chegou a hora da nossa entrevista da segunda parte do Revista Brasil. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é vista por muitas empresas como pura obrigação. A Lei número 8.213, de 1991, também conhecida como Lei das Cotas, determina que pessoas com deficiência ocupem de 2 a 5% do quadro de companhias com mais de 100 colaboradores ou mais. Muito bem, mas para falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nós vamos conversar com Rosana Rosa, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. Bom dia, Rosana Rosa.
Bom dia. Um prazer enorme, agradeço a oportunidade.
O prazer é todo nosso e eu informo a você que essa nossa conversa está sendo transmitida para todo o país, não só através da Rádio Nacional de Brasília, como da Rádio Nacional Rio, mas também nós estamos em rede com a Rádio Nacional da Amazônia, tá certo?
Ok.
E participa também dessa entrevista a nossa âncora da Rádio Nacional Rio, Cíntia Cruz. E quem conversa com você neste momento sou eu, Pedro Pontes. Muito bem, Rosana. Nós sabemos muito bem que algumas empresas ainda, algumas não, muitas das empresas brasileiras, ainda tem muita resistência em admitir uma pessoa com deficiência. Outras, né, que já experimentaram essa obrigação legal, vamos dizer assim, entre aspas, né, tiveram resultados positivos surpreendentes. Como é que hoje está a situação? Claro que em outro momento, né, que estamos vivendo essa pandemia que pegou de surpresa todo mundo. Mas como é que estamos? Qual é a situação neste momento do mercado de trabalho para pessoas com deficiência, Rosana?
Bom, é verdade, né? Quando a empresa entende essa importância da inclusão, ela começa a praticar o respeito, a valorização das diferenças, né? Então, assim, é importante que isso faça parte da cultura da empresa. Essa diversidade traz, na verdade, um enriquecimento muito grande de ideias. Claro que todos nós sabemos que existe o preconceito. Então, antes da empresa promover essa diversidade ou trabalhar com outro profissional com portador de deficiência, ele precisa propiciar antes um ambiente livre de preconceito. Esse é um requisito básico. Precisa se preparar para poder receber esses profissionais.
É verdade. Eu vou ao Rio de Janeiro com a Cíntia Cruz, nossa âncora da Rádio Nacional Rio, que certamente tem uma pergunta a fazer para você. Cíntia, por favor.
Sim, Rosana, bom dia. A gente
bom
tem
dia,
uma diversidade.
Cíntia.
Obrigada pela participação. A gente tem uma diversidade também em relação aos tipos de deficiência, né? Que são vários. Uhum. E aí, claro, a gente não pode deixar de ressaltar que há limitações realmente dependendo da deficiência. Como é que é feito esse recrutamento através dos recursos humanos, Rosana? Há graus, por exemplo, empresas que querem aderir a esses projetos de inclusão, né? Elas adaptam alguns setores para determinados tipos de deficiência ou não? Como é que é feita essa divisão? Não sei se eu soube me explicar, mas
sim,
porque
sim,
assim, eu fico imaginando, porque as empresas têm diversos tipos de atribuições e de trabalhos, né? E a gente existe também vários tipos de deficiências. Então, há essa adaptação de acordo com cada deficiência?
Sim, sim. Como eu falei antes, é importante que a empresa se prepare para poder receber esses profissionais. Sensibilize, né, os seus gestores, os funcionários. E é claro que ela vai verificar, sim, qual é a limitação do funcionário, qual é a limitação desse profissional que vai ingressar na empresa. Então, assim, normalmente as pessoas com deficiência são vistas como incapazes, esse é o preconceito. Será que elas precisam de ajuda o tempo todo? Então, antes de dizer isso, que essas pessoas possuem essas limitações, a empresa precisa dar oportunidade, conhecer, né? E não criar estereótipos. Então, essa correlação, ela não pode ser restritiva. É claro que a gente sabe que cada deficiência possui uma limitação, mas a gente não pode ser restritiva. A gente precisa, sim, alinhar o talento das pessoas e o interesse às oportunidades que a empresa oferece. Né? Na verdade, o importante é a pessoa e não a deficiência.
Ana,
com certeza.
Perdão. Rosana, eu queria saber o seguinte, Quais são os critérios adotados ou exigidos, vamos dizer assim, pelas empresas para a contratação de uma pessoa com deficiência? Quais as principais resistências ainda vistas nesse mercado de trabalho? Eles têm mais preconceito com pessoas que sofrem de autismo ou pessoas que são paraplégicas, que têm dificuldade em se locomover, ou as pessoas que são surdas, têm uma deficiência auditiva ou uma deficiência visual? Quais são as deficiências, vamos dizer assim, que as empresas têm mais dificuldade em entender que aquele profissional pode atender às expectativas da própria companhia?
Na verdade, depende do negócio, né? Uhum. Se é um negócio referente a atendimento, é claro que o preconceito vai ser muito maior com as pessoas que não podem, que têm maior dificuldade de se comunicar.
Certo.
Mas isso não pode ser não pode ser limitante, isso não pode ser restritivo. É importante ter um processo, entender essas deficiências. A empresa precisa estar adequada para receber esses profissionais.
Uhum.
Ter um ambiente adequado para recebê-lo. Eu não vou receber um portador de uma deficiência física e eu não ter um ambiente que ele possa te mobilizar, né? Uhum. De uma forma adequada, ou que ele não possa exercer a atividade que eu tenho disponível.
Então, as próprias empresas que oferecem, né, que esses trabalhadores, as empresas que estão no mercado de trabalho interessadas em contratar essas pessoas, elas já sabem, também já têm uma expertise para indicar profissionais que podem se adequar melhor à função que eles deverão exercer, né?
Ela precisa ter um conhecimento prévio, sabe, do que ele vai oferecer, de quais são as funções, as atribuições que ele pode recrutar esse profissional. Por exemplo, no exemplo do autismo aí que foi dado, foi detectado e identificado que o autista, ele tem mais facilidade de atuar em tecnologia pelas competências que ele possui. Ele é mais metódico, ele tem mais facilidade para trabalhar com tarefas repetitivas, né? Então, normalmente se coloca em atividades de tecnologia. Mas isso não pode ser restritivo. As empresas precisam dar oportunidade para que ele se desenvolva também com outras atividades, para que ele possa se desenvolver também com outros profissionais que não possuem deficiência, né, para ampliar as oportunidades, uhum, para contribuir com o desenvolvimento desse profissional também.
Ah, mas as pessoas que são autistas e muitas que têm síndrome de Down são pessoas que nos surpreendem a todo momento. Até mesmo aqui a Empresa Brasil de Comunicação, da qual a Rádio Nacional, a TV Brasil, a Agência Brasil, né, fazem parte, nós temos ainda no nosso quadro uma repórter com síndrome de Down, uma pessoa impressionante. Sim. E ela é formada em jornalismo, isso é uma coisa espetacular, né, Rosana?
Sim, cada uma dessas pessoas tem a sua individualidade, então ela não pode ser tratada de uma forma genérica, né? Então, precisa ser considerado isso. Precisa ser investigado as oportunidades de dar a esse profissional um ambiente para que ele possa se desenvolver cada vez mais. Com certeza, a gente se surpreende muito, muito com as oportunidades que esses profissionais possuem, né?
E com as suas habilidades, né?
E com as suas habilidades, incrível. E a oportunidade que a própria empresa tem de desenvolver os demais funcionários que atuam com os profissionais com deficiência, com os profissionais diversos, né? Cria uma oportunidade de uma maior humanização na área, de uma resiliência muito maior, né?
Então, e também é faz com que importante. Nós, que somos profissionais, tidos, entre aspas, como normais, percebamos que é uma questão mesmo de resistência, de preconceito e de ignorância, né? Porque quando você tem informação e você começa a conviver com essas pessoas, você percebe que elas são tão capazes quanto você e que, na realidade, essa convivência é muito saudável, é muito salutar, e que você está não só auxiliando essas pessoas, como você um dia também foi ajudado por profissionais mais experientes quando você começou a carreira. Isso eu acho espetacular. Agora eu vou ao Rio de Janeiro com Cíntia Cruz, que
todos nós Na verdade, todos nós temos as nossas limitações.
É verdade.
Só que algumas pessoas são mais evidentes essas limitações, né?
Exatamente.
Que é o que acontece.
Não, e é muito bom. A gente só consegue se superar e crescer profissionalmente quando a gente reconhece que tem essas limitações, né? A pior coisa do mundo é aquele que se acha o dono da verdade. Aí esse é, no mínimo, um tolo. Cíntia Cruz, por favor.
Eu queria só deixar também ressaltar, né, um aspecto, né, Rosana e Pedro, que independentemente também da empresa de se adequar, os funcionários, os colegas de trabalho também são muito importantes nesses processos, né? Porque a questão do preconceito também vai muito de quem está do teu lado. Então, a participação e a compreensão dos colegas de profissão, dos colegas de trabalho, de setor, também é fundamental, e não ver o colega que tem essa deficiência, né, como um ser inferior ou incapaz, e sim uma pessoa de igual talento, igual capacidade com o que está do teu lado, né, Rosana?
Isso, por isso que eu falei que se a organização trabalhar esse tema da diversidade e da inclusão antes de contratar as pessoas, sensibilizar os profissionais, sensibilizar os colegas de trabalho, os gestores principalmente, nossa, o sucesso vai ser muito maior. As pessoas vão, na verdade, observar esses profissionais de uma forma que vai agregar ao meu trabalho, né? É uma grande oportunidade, e vão ficar ansiosas por receber esses novos colegas. A receptividade vai ser diferente. Vão perceber o quanto eles podem contribuir.
Tá certo. Rosana Rosa, você que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, olha, muitíssimo obrigado pela atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional, não só em Brasília, no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Muitíssimo obrigado pela sua participação, tá certo?
Ok, agradeço a oportunidade a todos vocês.